Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mando Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E diretamente do canal do YouTube Cama Voadora, nosso amigo Léo Breakover.
Olá, heróis e heroínas.
Tá ficando clássica já essa frase, cara.
Tá igual falou do Wilber.
É isso aí. Muito bem, hoje estamos reunidos aqui para falar do robozinho azul, que é ferro e fogo, que é puro aço, Mega Man, logo depois dos nossos recados.
É neste sábado, dia 29 de agosto, a partir das 13 horas, a Brasil Game Show vai realizar o BGS Day, especial Dia do Gamer. Será uma live comemorando a data com mais de 8 horas de conteúdo, incluindo até convidados internacionais. Fique ligado nas redes sociais da BGS.
Então vamos embora falar de Mega Man. Gente, olha só, Mega Man é clássico dos videogames, mas ele não faz parte da minha infância ceguista, né, gente? Porque minha parada era Master System, né? E assim, eu nem tinha muita vontade de jogar o Mega Man, eu achava assim, ah, legal, mas não, sabe, não despertava aquela vontade, até que chegou o dia que eu tava assistindo SBT e começou lá o desenho do Mega Man, essa musiquinha do Ferro e Fogo, Mega Man. Cara, e eu fiquei apaixonado pelo desenho. Eu não quero nem ver mais ele hoje em dia, porque eu tenho certeza que na minha memória é melhor do que na vida real. Mas foi aí que eu comecei a gostar e curtir o Mega Man. Você já deve ter jogado ele desde de pequeno, né, cara? O Léo é um viciado em Nintendinho aí, né, cara? Se amarra no Dragon Quest, Castlevania e Mega Man, né, cara?
Ah, cara, eu conheci o Mega Man, na verdade, eu conheci o Mega Man X primeiro, né, porque o primeiro console que eu tive foi o Super Nintendo, né, e na época o meu pai comprou porque era melhor que o Mega Drive.
Nunca, nunca, Léo, vou quicar o Léo, vou quicar o Léo.
Um pai muito sábio.
Mas enfim, eu troquei ainda por uma fita do Pinóquio que o meu irmão tinha, a gente foi na locadora, trocamos o Pinóquio por um Mega Man X.
Caraca,
e
cara.
E depois o Mega Man clássico. Eu fui conhecer num Phantom System.
Olha aí.
Meu primo tinha um Mega Man 3. E lá eu conheci o clássico. Depois eu joguei o 7 no Super Nintendo também. Depois eu fui jogando tudo. Quando saiu aquela coletânea do Anniversary Collection no PlayStation 2, aí eu consegui jogar tudo que tinha sido lançado até aquele momento.
Maneiro, cara. Eu fico triste, Léo, que você teve o Super Nintendo, tá falando aí, cara. Pô, bota na balança. Mega Man X, do outro lado, Pulseman. Pô, cara. Pulso meio esculacha, né?
Cara, mas olha só, se você botar na balança, o Mega Drive sempre vai ser mais pesado, né? Tem 360 mil acessórios, 55 quilos. Mas olha só, cara, esse é o mesmo... Eu tô com o JP, né? Eu fui uma criança, apesar de tudo, eu fui uma criança que teve Master System, né? Foi o meu primeiro console, né? E é um, cara, eu tive esse sentimento também de querer jogar o Mega Man por causa do desenho. E, só que assim, na época que a gente viu o desenho, a gente não tinha acesso ao Mega Man clássico, né? A gente teve acesso direto ao X já, né? Que era na época de Super Nintendo, né? Um sentimento parecido com o que eu tive com o Bonkers. O desenho animado do Bonkers também fez isso comigo.
Mas aí, cara, eu fui jogar esse Mega Man, na realidade, naquele remake do Mega Drive já em emulador, que é o Mega Man The Wheel Wars, né? Rockman, Mega World, depende da região aí, que também é bem bacaninha, mas depois a gente fala um pouquinho mais dele. O Mano Beto, não sei se é muito fã, se ele tem um trauma, cara.
Pois
o que aconteceu,
eu
cara?
Eu tenho um certo trauma com esse jogo, mas acho que a culpa é mais minha, né? Porque eu era uma criança burra quando comecei a
não,
jogar.
Não. Tu sempre fala isso, não é burro. Quem é meu inteligente? Quem é meu inteligentão? Quem é?
Loda, se não. Não, eu. Não, o que acontece? Eu também tive Master System, né? Ganhei Master System. Mas eu conhecia alguns jogos, né, do NES, né? Porque tinha uns clones, né? Então tinha alguns colegas que tinham alguns jogos e até alugavam. E na época do Mega Man, se bem que o primeiro é de 87, mas a gente só teve acesso nos anos 90, então eu tava na febre Street Fighter. Eu acho que eu já contei essa história em algum podcast. Aí eu fui alugar. E aí quando eu aluguei, que eu peguei emprestado um Phantom pra poder jogar, eu coloquei o cartucho, vi aquela tela de seleção, que na verdade é pra se escolher o chefe que você vai enfrentar primeiro, e eu achava que você tinha que escolher o personagem pra jogar.
Eu também, cara.
Eu escolhia. E vinha o Mega Man, eu falei, não, tem coisa errada, iniciava.
Tá,
aí escolhi um outro, iniciava, não, tem coisa errada. Aí eu fui na locadora trocar. Aí eu falei, tá com defeito. Só que eu não dava deitado, só falei, tá com defeito, e o pessoal, tá bom, leva outro então, né? Fui de novo e, porra, não pega, né? Tinha 3 Mega Mans. Aí eu fui lá, ó, não pega. Aí eu, tá bom, vai, pega outro então. Mesma coisa, aí eu voltei e falei, ó, não tá pegando. Aí o dono da locadora, era uma grande locadora, aí ele pega. Não, mas peraí, o que tá acontecendo? Me fala o que acontece. Eu falei, então, quando eu coloco o jogo, eu escolho um determinado robô lá, não é ele que aparece, não é com aquele que eu quero jogar, né? Só aparece um azulzinho. A locadora inteira riu da minha cara e não tava entendendo nada. Eu falei, ué, o que, que eu falei demais? E a locadora inteira rindo da minha cara. Aí depois, muito riso, muito deboche, muita humilhação, né? Aí eles falaram, né? Aí eu peguei, naquele momento, peguei uma certa raiva. Eu falei, então vai pra esse jogo, né? Eu fiquei com raiva dele por um bom tempo. Mas aí eu, que era meio lardinho e talvez influenciado muito por Street Fighter, eu queria jogar com um determinado robô. E até o robô que eu queria jogar era o Fireman, cara.
O Toshinha.
Tocha. Então esse é a minha relação com o Mega Man nesse início, uhum, né? Mas depois eu fiz as pazes, aí eu joguei. Mas o começo foi tenebroso.
O Mano Beto não vai admitir aqui, mas ele tomou expor do próprio Ivan, cara.
Eu tava pensando nisso, cara.
Foi, cara. Quando é uma grande locadora e tal. O próprio Ivan deu expor nele. Ele não sabe que porra de jogar de boneca azul esse aí, não, cara.
Na verdade, foi do franqueado dele, né? Até conversei com ele, posteriormente, se ele lembrava dele. E ele era bem estúpido, né? E ele falou, não, lembra. É um cara que eu tinha problemas em São Bernardo, né? Na unidade de São Bernardo.
Ah, você já falou desse cara aqui. Eu lembrei também.
Não, aí tá vendo? Aí a gente já vê que o Mano Beto fala, já contou essa história do cara que tinha vários problemas lá do franqueado. E ele quer o cliente problema. Pode ver só. Repara só. Aí ele tá esse tempo falando pra gente, não, que o cara era mó escroto, que não sei o quê.
E tu, Oda? Como é que é essa história tua aí com Megaminho?
Cara, eu também cresci a base de Master System, né?
Cara, correto, cara.
E aí, como eu já falei aqui, só uma vez ou outra que eu jogava Nintendinho na locadora. Na verdade, um amigo meu, ele pediu um videogame pra mãe dele. A gente tava jogando na época, já tava nos... Putz, a gente tava jogando PlayStation já, tal, e ele... Putz, ele era uma família muito humilde. Ele não tinha grana pra comprar o videogame e ficou em cima da mãe dele. Pô, quero videogame, tal, não sei o quê. Eu lembro, cara, que a mãe dele foi lá nas Casas Bahia, pegou um NES...
Que isso, mesmo, cara?
Classicão. E parcelou em não sei quantas mil vezes, cara.
Caraca, maluco.
Primeiro videogame do cara, ele comprou. E foi a primeira vez que eu vi. Foi bem nessa
nunca
época
aí. Nunca conta pra mãe desse teu amigo que tinha um monte de clone, que era um décimo do preço, cara.
Então, só que acontece. Eu acho que não tinha pra vender nessas lojas onde ela comprou.
Que isso, não, cara? A Casa Bahia só vendia Dynavision, cara. Vende Dynavision até hoje,
eu
inclusive.
Não lembro, não.
Eu acho que ela foi enrolada pelo vendedor. O cara empurrou o mais caro que tinha na loja.
Pode ser.
Pra ele garantir a condição.
Tem essa possibilidade,
Ele falou, ó, isso aqui vem com robozinho, tem pistola.
Esse controle aqui é anatômico, olha como ele é quadrado, bem melhor.
Cabe na carteira, essas coisas, né? É. Então, e aí, nessa época, né, a gente jogava muito locador e tal, não sei o quê, e eu nunca tinha visto o Mega Man. Eu fui conhecer ele no Super Nintendo, com a série do Super NES. E aí eu joguei um pouco, achei muito legal. Isso aqui não dei muita bola. E tem um amigo meu, eu sempre comento aqui, o Edgar Capoeira. Um abraço pra ele se estiver assistindo a gente aqui. Ele era viciado, ele adorava, ele amava. E ele jogava muito do PlayStation, né? Do PS1.
7?
É. E aí eu comecei a jogar muito com ele também. E aí eu fui gostando do personagem e tudo mais. Eu não sou muito fã da série, eu não consegui jogar todos ainda. Mas, pô, quando eu tô de bobeira assim, tô passando no meu flashcard lá no Super Nintendo, no meu Everdrive, aí eu pego ele pra jogar sempre.
Muito bom, cara. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da ficha do jogo. Ele foi lançado em 1987 pela Capcom, originalmente pro Famicom, com o nome de Rockman. Mas acabou mudando de nome para Mega Man quando foi para os Estados Unidos. Inclusive, ganhou aquela belíssima capa, que a gente não pode deixar de falar dela aqui, né, cara? Maravilhosa.
Uma pistola na mão, né? Porra, que uma pistola na mão, velho.
A respeito da capa, o pessoal que foi fazer o design da capa americana, eles não tiveram informação nenhuma do que que se tratava o jogo, sabe? Uhum. Reza a lenda que eles receberam uma ligação direto da Capcom do Japão, falando mais ou menos do que era, e eles desenharam assim. Que...
Em japonês, né? Eles falaram em japonês,
eles explicaram,
né,
em japonês, e o cara... Até quem é fluente, o cara jeito. Falou eu, tá ligado? Eu acredito bastante nesse lance que o Léo falou, porque assim, o personagem, ele tem parte do corpo amarela, e tipo assim, não tem nada disso, ele tem uma pistola na mão, sabe, e você sabe que o bracinho dele é o canhãozinho e tal. Só tem um problema aí, cara, que eu acho que ainda, não que faça com que essa história não seja verdade, mas eu acho que ainda tem um plus a mais aí, como o pessoal gosta de falar, que... O desenho ainda foi dado pra alguém que desenha mal, cara. Porque as pernas do bicho tá tudo torto, sabe? O bracinho... Ele tem um bracinho de Tiranossauro Rex, cara.
Esse desenho foi o sobrinho que fez, né, cara? Esse
foi,
é clássico,
cara,
clássico
foi.
Trabalho do sobrinho. Não, meu sobrinho faz.
E o cenário, parece que alguém falou que ia... Devia se passar na Índia, o jogo.
É, cara, é isso que eu falava, parece muito.
Cara, e esse Mega Man ainda apareceu no Street Fighter vs Tekken, né? Vocês ficaram sabendo disso? Que tem ele lá como personagem?
Sim,
sim. Não tem, cara.
Ah, mas é personagem isso, jogável?
Cara. Sim, sim.
Ah, não acredito, cara.
E ainda barrigudinho, cara. Vê aí, Yoda, que isso é maravilhoso,
sim,
cara.
Sim. É. Meu, o rage na internet foi muito
cara.
Grande.
Pô, cara, mas o pessoal não aceita uma zoeira, né, cara? Pô, cara, eu achei muito engraçado isso, cara.
Então,
velho. É brincar com erro, né, cara?
Se eu não me engano, tem um personagem no Street Fighter V que usa essa roupa também, não tem?
Cara, se bobear, tem. Porque tem skin pra caraca de Capcom, cara.
Tem, cara, eu já vi, cara.
Tem do Guts, né, do Armin também. Tem. Skin pro Street Fighter V.
E falando do nome, né, cara, Rockman, ele vem simplesmente de rock and roll, né? E aí a gente encontra vários elementos na série, né? A própria Roa, outra robô, o cachorro Rush, o Bass, né, que é baixo, o Proto Man, que o nome dele é Blues no Japão, que também não é rock, mas é um ritmo bem próximo, né, cara? Inclusive, ó, vou soltar informação inédita aqui pros ouvintes do Warpcast, tá? No Mega Man ZX Advent, a Legion, ela é uma homenagem à Legião Urbana, se vocês não sabem.
só adicionando a informação do Proto Man, o Blues ele antecede o Rock, né? O Proto Man foi o primeiro robô que o Dr. Light cria, né?
Pode crer,
nossa,
cara.
Verdade.
Pode crer.
O primeiro Rock veio.
Ô, JP, é bom também a gente falar um pouco do cenário da época, né? Não do cenário do Mega Man, mas do cenário da época. No final de 85, né, cara, o mundo dos videogames tinha sido chacoalhado pela chegada do Super Mario Bros. Todo mundo começou a fazer jogo de plataforma, né? E a Capcom, ela já tinha um nome consolidado ali com seus arcades, mas ela precisava ter um jogo de plataforma próprio, né? Porque ela queria também pegar uma fatia desse mercado de consoles caseiros, né? E aí que foi pra mão do Keiji Inafune. Ela encarregou o Keiji Inafune de criar essa aventura, que fosse uma aventura de plataforma também, mas que não fosse só clones de Super Mario como a gente vinha tendo nesses últimos 2 anos, desde o lançamento do Super Mario Bros.
Ele é bem diferenciado. É que o Keiji Inafune, eu acho que esse primeiro, ele não é meio que o líder, né? Ele só faz parte da equipe. Eu acho que o destaque que ele teve fazendo esse primeiro é que eu acho que o dois é que começaram a dar na mão
mais
dele.
Mais ou menos,
né?
Porque assim, as animações clássicas, os desenhos clássicos, são feitos por ele, cara.
É, o design, né, do personagem.
Que tem a cabecinha mais redonda, não é? Ele tem esse tipo de traço, né?
É, o Mega Man é muito inspirado no Astro Boy também, né? Você vê que tem bastante semelhança.
Era pra ele ser vermelho, né?
Eles decidiram azul por conta da paleta de cores do Nintendo, né? Que tinha mais azul.
Pode crer.
Daria pra criar um personagem mais realista, né, entre aspas.
Esse lance é importante, esse momento da Capcom também, porque esse é o primeiro jogo que foi feito pela Capcom pros consoles, que não é um port. É um jogo que foi realmente feito para consoles. Então é até um momento de mudança ali para a empresa, né?
Sim.
Eu acho que é muito bacana isso que você não falou sobre o Super Mario Bros. Porque, apesar dele ser um jogo de plataforma, ele é totalmente diferente, né, cara? Seja pela questão do tiro, as mudanças de tela e tal. O próprio level design é muito diferente do Super Mario. Não tem aquela progressão, né? Sobre o design, cara, você falou aí do Astro Boy, né? Do Osamu Tezuka. Cara, no final do jogo, quando você zera no 1, que ele tira a armadura, cara, mas é igual o Astro Boy, cara. É igual. Até o cabelo, cara. Que assim, no 2, quando ele aparece lá na tela de início, ele já tá com um cabelo diferente, tá com o cabelo do Sage Pegasus, né? E antes, cara, era totalmente, cara, o Astro Boy, né, cara?
Inclusive, há rumores de que a Capcom, ela queria produzir mesmo um jogo do Astro Boy.
Olha aí.
Não sei se realmente aconteceu de ter algum contrato, alguma coisa do tipo, assim, mas o rumor é que eles queriam fazer um jogo do Astro Boy e daí acabou surgindo o Mega Man, porque meio que passou a oportunidade.
O Mega Man, então, é tipo o Alex Kidd, que era o Goku da SEGA.
No caso do Alex Kidd, acho que eles tinham feito mais coisas do projeto.
E outros personagens que tem aí também, cara, é o Dr. Willy, claramente inspirado ali no Albert Einstein, né, o design dele. E o Dr. Light, né, que é inspirado ali no Papai Noel, né, e o nome dele é Light por causa do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada elétrica. Muito bacana.
Olha,
essa
que
referência.
Barato, não sabia disso não.
Por isso que é Light. Léo, tu manja do plot desse primeiro jogo, cara?
Ah, sim, é bem simples, né, o plot. Eu nem sei se o jogo em si, ele continha essas informações no manual, sabe? Mas conforme foi saindo os remakes...
Manual? Brasil? Nem existe. De Nintendinho?
Nunca vi.
Nintendinho ainda?
Então, conforme foi saindo os remakes, tem aquela história que ficou canônica, assim, né? O Light e o Will, eles trabalhavam juntos, né? Eles estudaram juntos e começaram a trabalhar juntos e desenvolveram uma inteligência artificial muito avançada. O Light, ele cria os Robot Masters e tal, só que ele pega todo o crédito pra ele, sabe? Ninguém meio que liga, assim, pro Will, então ele é tomado pela
inteligência. Ah, então ele passou a perna, cara, mesmo?
Eu também sempre penso isso quando eu vejo a história. Mas o cara fica muito claro, eu acho que é porque ele foi tomado pela inveja mesmo, assim, não recebeu os créditos, sabe? Aham. E ele acaba conseguindo reprogramar os robôs que o Dr. Light faz pra tentar dominar o mundo, né? E nisso, o Rock, né, o Mega Man, que é um robô que ajuda ele no laboratório, ele pede pra transformar ele num robô de guerra, assim. De batalhas.
Ah, ele que pede, eu nem sabia. Maneiro.
O Mega Man, ele na verdade era um robô assistente, não é? Ele não era um robô de batalha.
No remake do PSP, o Powered Up, tem bastante diálogo, assim, até inclusive com os chefes, sabe? Então, ele dá muito mais a noção do que acontece. O primeiro nem tem nada, né? Que nem eu falei, talvez tenha no manual, assim, mas...
E é isso, né? O objetivo é conseguir derrotar ali o pessoal, né, cara, que foi formado ali, a gangue do Dr. Willy, pra poder trazer a paz de volta ao mundo, né, cara. E é muito bacana porque o Mega Man, ele meio que recupera os poderes de cada inimigo ali que foi roubado do Dr. Light no final das contas, né, cara. Então ainda tem
isso
esse,
é muito legal,
esse
cara.
Lance, né, cara. Isso acho que é a alma do Mega Man. Você conseguir pegar o poder, porque as fases ficam totalmente diferentes de acordo com a arma que você escolhe, né, cara?
Verdade.
O mais difícil, os inimigos e tal, isso é muito legal, cara. Tem os inimigos, por exemplo, tem aqueles que vêm pelo chão, que é tipo aqueles aspiradores de pó que tem automático hoje em dia.
Sim.
Então, aqueles quando aparecem em outras fases, se você tiver, por exemplo, com o poder já do Fireman, ele faz um campo de força. Né? Então é muito mais fácil você atingir ele ali no ângulo e tal, né? Outros que vêm na diagonal, isso é muito legal, cara.
Então, tem um lance também de ordem, não tem uma ordem que você segue no... Eu não sei se no clássico tem, né?
Tem,
no primeiro tem.
Tem.
Mas tem uma ordem pra você conseguir com mais facilidade, né? Eu sempre joguei, tipo, a Deus dará, tá ligado?
É, pô, isso torna mais difícil o jogo, né? Se você jogar de qualquer jeito, né? Porque tem arma que dá mais dano, outra que dá menos dano e tal. Então, às vezes, é muito complicado você fechar. É aquele sisteminha de Junkenpo, né? Ou como a gente, hoje em dia, tá muito mais acostumado a ver em RPG, Pokémon, tantos outros, que um elemento tem vantagem sobre o outro, tem fraqueza, entendeu? Então, é mais ou menos que isso. Hoje em dia, é muito fácil você achar na internet imagenzinha que te dá o mapa, né? De por onde você tem que começar, qual que vai... Pô, a gente tinha que aprender isso aí na cabeçada antigamente, né?
Na verdade, eu fazia como? Eu começava a jogar, aí eu perdia aquele mestre e falava, não, vou começar por outro. Aí eu ia... Era assim, cara.
Sim.
E ia tentando, tá ligado? Uhum. E na minha cabeça era assim, tipo... Eu não imaginava que com a arma de um seria mais fácil derrotar o outro.
Uhum.
Eu imaginava que eles tinham uma escala de dificuldade, eu tinha que descobrir qual era o mais fraco e, tipo... Subindo, entendeu?
Entendi.
Na época eu não sabia.
E no primeiro jogo é muito surreal o dano que dá no chefe quando você tá com a arma.
Pois é.
3 tiros você mata.
Muito louco, cara. Mas assim, por mais que seja nesse lance, tem uns chefes que eu acho que o padrão de ataque deles, né, eu acho que de acordo com a pessoa que tá jogando, tenha mais facilidade. Eu geralmente eu começo o jogo ou pelo Fireman ou pelo Cutman, que são os que eu acho mais facinho de macetar,
Cutman.
Entendeu? Contra eles.
Eu acho que pior mesmo no original são as fases, né?
Sim, é.
Acho que a luta contra os chefes até que é tranquilo, mas pra fase do Gutsman, mesmo aquelas plataformas que ficam abaixando assim, cara, é muito injusto.
É, cara, é foda. O pior não é nem isso, cara. O pior não é ser difícil. O pior é você morrer e ter que voltar lá de trás.
Isso é.
Isso
é
foda,
mas isso era,
cara,
da época, né?
Pô, e tem coisa que, tipo assim, te mata instantaneamente, né? Buraco, é o espinho, sabe? Isso aí não tem, tá com sangue cheinho, meu, pisou, já era. Volta
já
tudo,
era.
Trouxa.
Cara, espinho é o ponto fraco do Mega Man, né, cara? Ele não pode comer peixe, não, na Páscoa, sei lá.
Cara, tem uma fase, eu não sei se isso é uma memória que ficou na minha cabeça errada, mas dá pra você ficar preso no jogo e ter que resetar, não dá? Na fase do Iceman. Porque eu me lembro que, assim, tem um trecho ali que eu acho que você só consegue sair se você tiver pego aquele item, né, que tem na fase do Gutsman, que você consegue fazer o chãozinho. Porque tem uma parte que você cai e você não dá altura pra pular em nada. Pelo menos eu acho que da do Mega Drive era assim. E aí, tipo, eu às vezes caí ali e eu demorei a entender que era isso que faltava, tá ligado? E eu tinha que resetar o jogo, sabe qual é?
Caramba,
eu
não...
Cara,
não
eu sinceramente, não, eu não joguei o Billy Wars. Eu baixei até, mas... Aliás, eu comprei, né? Comprei o cartucho.
Já era, cara. A FBI já tava tendo a tua porta.
Inclusive, esse é um dos cartuchos mais caros do Mega Drive, né? Billy Wars.
Ah, é?
Porque ele saiu como download, né? Nos Estados Unidos. E ele saiu físico só no Japão e na Europa, né? Então o pessoal briga por conta desse cartucho hoje em dia.
Ele saiu pelo aquele Sega Channel, tá ligado?
Nossa, velho.
Que é tipo um Satellaview, viu? Só que melhor. Pra quem não entendeu aí. É, cara, mas é muito bom, cara. Qual que é o chefe mais difícil? Será que é o Gutsman?
Eu acho que é muito do jogador mesmo, né? Mas talvez seja o Gutsman porque ele consegue parar você, assim. Se você não pula no momento certo, que bate no chão. Eu acho que ele tem esse... Mas acho, no geral, o padrão deles vem tranquilinho, assim. O pior são as fases mesmo.
É, depois que você pega o esquema, já era, né?
Inclusive, falando nisso, o primeiro jogo, ele tem... 6 chefes, né? Mas originalmente era pra ter 8 mesmo. Só que eles acabaram excluindo 2 por conta da limitação. Eu acho que não era nem limitação, né? Porque os outros já vieram com 8, né? Eu acho que eles não sabiam muito bem trabalhar.
Como economizar, né?
Conta do espaço e processamento do Nintendinho. Tanto que o corredor que tem no. Entre o final da fase e o chefe, ele era usado pra carregar a tela do chefe. Depois eles mantiveram.
Caraca.
Como tradição, assim, sabe? Mas inicialmente a ideia era essa. E eu acho que o pessoal fala que é por conta da memória RAM, do Nintendinho e tal. Como você vê que não tem esse problema nos outros, eu acho que era mais... Eles não sabiam muito bem trabalhar ainda com a tecnologia, sabe? Eles excluíram 2 chefes, mas um deles já estava pronto já. Chamava Bondman. Era um robô que utilizava cola, meu, é muito...
Ah, não, eu ia lançar uma piadinha, mas o chefe já é a própria piada.
Pô, mas devia ser maneiro, porque se ele te cola no chão e tu fica preso um tempo pra ele te bater, tá ligado?
Nossa.
Não, mas eu acho que daí entraria na mesma coisa do Gutsman, né?
É,
Gutsman já faz isso.
Ia ficar repetitivo, realmente.
O Inafune, ele até ia incluir ele no Powered Up, ele tinha comentado de incluir, mas... Ninguém queria, assim, sabe?
Muito bom. Quando a gente fecha todos esses daí, esses inimigos, na verdade o jogo não acabou, né? Aí é que a gente abre a fase final, que aí, meu irmão, aí é o inferno na Terra. Esse jogo, assim, vamos falar, ele é maneiro pra caramba, ele é um show de design, mas ele é muito injusto, né, cara? Vamos falar a realidade aqui, né, cara? Ele é muito difícil,
não, olha só,
cara.
Ele é desafiador, cara.
Não, não mete essa, Cidão.
Porque eu diria os fãs de Dark Souls, cara.
O 2 eu acho desafiador, mas eu acho ele bem mais honesto, tá ligado? Do que o primeiro.
Então você consegue perceber uma diferença bem grande, assim, principalmente em caixa de colisão, sabe? Controle meio impreciso, assim. O 1, ele é bem cru, assim, se você for ver. É um clássico, mas dava pra ver que dava pra melhorar muita coisa, assim.
Legal que dessa série, esses jogos, eles só vêm melhorando, né? Eles vão adicionando mais elementos pro personagem e tudo mais. Começam a dar uma melhorada no próprio level design. E é legal você pegar uma franquia assim, que começa bem basicona e ela vai evoluindo com o tempo. Eu acho show de bola.
É, só no NES a gente teve 6 jogos, né? Só no NES.
É, cara, se não melhorasse, né, cara? Pô.
Ah, não, mas tem muito jogo aí que não melhora nada e tá aí.
Tá aí
2018,
até hoje.
2019, 2020.
Olha só, o Mega Man tem mais de 40 títulos diferentes lançados, cara. Não tem como não ter melhorado.
Cara, tudo isso?
Tem mais de 40.
É, não, mas aí você tá contando spin-offs,
cara,
também,
mas não,
né,
importa.
Cara.
Assim, é, não importa. É verdade, tipo, é a franquia, né?
Tem mais de 130.
Jogos?
Aham, contando tudo. Spin-off. É a quarta série mais vendida da
Capcom. A quarta?
Caraca.
Ah, tem outro detalhe num também que eu lembrei. Ele não tem a Mega Buster num ainda, né? Acho que a Mega Buster só vem no Mega Man 4, né?
Nem o carrinho criminoso também não tem.
O carrinho também não. Tem que falar uma coisa. É o som mais irritante da história dos videogames, cara.
Cara, mais do que o Hey Listen?
Porra, cara. Mais, muito mais, cara.
Mais do que o choro do Baby Mario do Yoshi Island?
Mais do que o choro do Kid Kong. Meu, eu tinha uma época que eu jogava, eu abaixava o volume, cara. Abaixava o volume.
É mesmo, cara?
Quando tinha que carregar... Puta, cara, eu acho, meu, muito irritante aquele barulho. Eu não
sei. Mas do Super Nintendo ou do Nintendinho mesmo?
O do Super Nintendo, que foi o que eu joguei, né? Que eu joguei mais. Nossa, aquele som eu acho...
Um chip FMzinho fazia uma diferença nesse som, hein, ó.
Ah, ia fazer nada. O problema tá no... o problema não tá no timbre, tá na nota. Isso aí, e pernilongo, cara... Mano do céu. Me tira a paciência, cara. Sério mesmo. O mestre que aparece no final do jogo, que ele é amarelo, grandão e tal, ele não faz uma participação em algum Marvel vs. Capcom?
Yellow Devil?
É.
Não é o Tatsunoko vs. Capcom?
Será?
Você lembra que é algum jogo de luta, Mano Beto? Eu agora não lembro qual que era.
Deve ser o Tatsunoko mesmo, Mano Beto. Na parte da Tatsunoko tem aquele robozão grandão dourado, assim. Eu não lembro se tem o Yellow Devil. Ele é o chefe mais difícil do jogo, né? Mas tem um macete que você deixa ele muito fácil.
Como?
Se você pular a hora que ele abre o olho, né? Você sempre tem que pular pra atirar. Você
atira
com a arma do L. Você fica pausando e voltando, sabe? Toda hora que você voltar o jogo, vai dar um dano nele.
Caraca,
velho.
Você mata ele instantâneo.
Assim. No bug do milênio.
No bugzinho, olha. Todo hardware e software tem sua falha, né?
Tem, cara, tem.
Até
bom programado
ele tem
aí.
Essa daí. Caraca.
Dr. Willy achando que é brabo, perdeu pra um putão de pause, né? Impressionante. Mano Beto, música. Temos o que falar de trilha sonora de Mega Man, cara?
Ah, acho que tem, né? Porque eu, principalmente, né? Porque por muito tempo eu fiquei com aquela trilha sonora da tela de seleção na minha cabeça, porque eu não saía de lá com três fitas, né? Então, é uma música que martelou por muito tempo a minha cabeça. Mas tirando essa música que com o tempo, né? Já consegui esquecê-la. Eu tenho dois temas, que até eu falei com o JP agora há pouco, né? Que coincidência, que você falou que escolhe primeiro o Cutman e o Fireman, né? E eu acho que são as duas melhores trilhas sonoras de chefe, do estágio todo, assim. E a gente tem uma mulher como compositora, né? E eu volto a falar, né? O Japão sempre saiu na frente nesse quesito, né? Comparado com a América. As mulheres já trabalhavam muito tempo lá e isso é muito louvável. A compositora é a Manami Mitsumai. Ela já trabalhou em outros títulos da companhia também, como o próprio Final Fight, junto com a própria Yoko Shimomura, outra mulher consagrada nesse mundo de trilhas sonoras, né? Ela também participou da trilha sonora de Final Fight. E de um jogo recente também, bem interessante, um indie que todo mundo gosta, que é o Shovel Knight. É isso a pronúncia, né? O Cavaleiro da Pá. Então ela tá trabalhando até hoje e acho que é muito válido destacar, né? O Japão, nos anos 80, a gente tem muitas mulheres de destaques na indústria dos videogames, principalmente na trilha sonora, né? Isso só tô falando de Nintendo, né? Ou melhor, Capcom, né? Que a gente, na SEGA, a gente tem a Rieko Kodama, enfim... Então acho que vale a pena ouvir a trilha sonora. Estava ouvindo hoje, né, para fazer a playlist referente a esse episódio. Então vale muito a pena. Esses dois temas eu acho bem bacana. Até no remake ficou legal. Eles fizeram uma releitura bem bacana também.
Assim, tem muito jogo que tem a trilha sonora boa e tal. Mas, cara, eu não sei, o Mega Man, cara, eu gosto, acho que de todas as músicas, cara. De tudo, do Stage Select, da música quando você escolhe o chefe, sabe? Da música de cada fase. Eu sou apaixonado pela trilha desse jogo, cara.
Eu vejo muito da cultura pop japonesa nas trilhas de Mega Man. De Astro Boy, de coisas da época, né? Me vem muito usando a Tezuka, como você mesmo mencionou. E uma pequena curiosidade, ele era... amigo do Maurício de Souza, cara. Eles trocavam muito figurinhas, né?
Caraca.
Os dois. É assim.
Isso sim, é sério ou é igual o negócio da Legião Urbana que eu falei no começo?
Não, é sério. É sério. Caraca, tanto que quando doideira. O Maurício fez aniversário, não sei se foi o Maurício ou a Mônica, vários artistas fizeram desenhos de parabéns, né? Não sei se foi da Mônica ou de outros personagens. Ele também fez. Se conheciam, sim.
Que barato.
Mas eu gosto muito mesmo da trilha de Mega Man. Eu vejo muito do pop e o pop da época, o pop desse consumo, muito tokusatsu, sabe? Eu vejo tudo isso em Mega Man. Eu jogo Mega Man, eu tenho um pouco de Changeman, de...
Pode crer.
De Kamen Rider, de... Enfim, dessa cultura pop japonesa. Eu acho que é um trabalho bem legal.
Até porque ele tem muito de Sentai, né, cara? Muda a corzinha Sim. dele, como se fosse os Super Sentai, né? Tudo coloridinho.
Sim.
Pra gente terminar aqui, cara, a gente tem que falar também dos remakes e dos remasters, né? Rapidinho aqui. A gente teve o Mega Man The Wheel Wars, né? Que é o Rockman Mega World, lá de 1994, que a gente já mencionou, pro Mega Drive. A gente teve também esse Mega Man Anniversary Collection do PlayStation 2, né? Que o Léo falou que ele jogou em 2004. O Mega Man Powered Up do PSP de 2006. Cara, eu adoro esse jogo. Porque assim, ele muda o gráfico, né? Pra uma coisa mais SD, mais, né? Fofinho e tal. Mas ele é tão legal, tão divertido, tão bonitinho, cara. Acrescenta os diálogos, igual o Léo falou, né? Então, você tem um aprofundamento da história. E ele não tem só o modo clássico, né, Léo?
Não, então, cara. O Mega Man Powered Up... Apesar dessa arte que muita gente não gosta, né, de Super Deformed, eu acho que ela coube bem, né, pela série clássica, ela ser um pouco mais infantil. Eu acho que não tem tanto problema, se fosse com a série X já seria um pouco mais estranho, eu acho que não seria tão bem aceito. Verdade. Só que o jogo em si, eu acho que é um dos Mega Mans que mais tem conteúdo, assim, sabe, fator replay. Porque você consegue terminar o jogo no modo normal dele ou no modo clássico, com só os 6 chefes, ó. Se você joga o modo normal dele e derrota os chefes com a Mega Buster normal, o Mega Man ele não destrói esse robô. Então ele é recuperado e o Light meio que tira a programação do Willy e você consegue jogar com ele, sabe? Você consegue terminar o jogo 9 vezes, assim, de maneiras diferentes. E as próprias fases, elas têm caminhos diferentes pra forçar você a jogar com esses outros personagens, sabe?
Barato.
Nossa, eu acho sensacional esse jogo.
Deixa eu ver se eu entendi, Léo. Você joga com o robô, o chefe que você matava até então? Você joga com ele, é isso?
Isso. Se você derrota, por exemplo, o Cutman com a Mega Buster, você vai liberar ele pra jogar. Você consegue...
Aí, mano, Beto, vai Acabou realizar o sonho!
Já manda um zap pro Ivan, é fácil, chupa!
Vocês que riram de mim, esfrega na cara de todo mundo.
O mais legal dessa opção é que, por exemplo, se você escolhe o Cutman, o Mega Man vai ficar no lugar do Cutman, sabe? Como se fosse o chefe
da base. Que maneiro, cara.
Caramba, até que enfim, era isso ou o Mega Man Soccer, né, mano? Fazendo com outros
personagens. É maravilhoso, cara.
Outra coisa que eu esqueci, o jogo também ele tem um modo de criação de fase e você conseguia compartilhar elas online. Olha aí.
Nossa, é bem completo, né?
Quem é Mario Maker e Little Big Planet na fila do pão, né, amigo? Vamos falar a verdade.
Pois é.
Ó, além disso, teve também o Mega Man Legacy Collection, em 2015, né, já pros consoles da 8ª geração, PC. O Léo também tá mostrando, o Léo tem E o Mega Man, ele foi tão bem sucedido, né, que a franquia principal chegou até o Mega Man 6 no Nintendinho, ali no Super Nintendo, na geração 32-bits, ganhou jogos com gráfico da época. Aí depois, na 7ª geração, que era uma coisa inimaginável pra gente, teve o 9 e o 10, tá, no gráfico do Nintendinho, jogabilidade do Nintendinho, pra galera matar a saudade. E por último, em 2018, a gente teve o Mega Man 11, né, retornando ali aos gráficos atuais. Isso sem falar, né, nos milhares de spin-offs aí que o Léo comentou, né, cara? Dá pra você passar uma vida inteira querendo jogar tudo Mega Man e vai ser difícil fechar.
É quase um Star Wars, né? Universo expandido.
Fora isso, também tem Virtual Console também, né, cara? Então, tem muita opção pra você jogar os primeiros Mega Mans hoje em dia. Mano, Beto, game over?
Não, ainda tem Continue.
Continue.
Então vamos lá, eu vou começar hoje aqui, vamos fazer um jabá, né, do livro Warp Zones, biografia número 6, conta a história aí do Mega Man, Mega Man na capa, né, tem lá no nosso site, warpzone.me, olha lá, o Léo tá mostrando também, o Léo tem tudo, cara. É muito bom, cara, tem toda a história, bonitinho, um trabalho muito bem feito. E a gente vai deixar o link também na descrição desse episódio aqui em warpcast.com.br. E a minha segunda indicação, agora sim, sem ser jabá, é Little Samson. É um jogo do Nintendinho, que ele tem um pouco da pegada do Mega Man, de você, bonequinho, atirando na fase e tal. Eu acho que ele é um jogo bem desconhecido, eu vejo pouca gente falando dele, mas ele é um jogo, quando você descobre, ele é fantástico, ele é muito legal. Você começa com uma fase com cada um dos personagens com habilidades diferentes, e depois você fecha com cada um essa fase inicial deles, aí você tem o Overworld, é muito legal, cara. Vocês não jogaram, experimentem, porque é muito bacana. E olha que eu tô falando de jogo de Nintendinho, então acredita em mim, se eu tô falando que é bom, é porque é bom.
Como eu sou o cara do Geekzone, né, eu vou aproveitar pra indicar a série animada do Mega Man, né, que a gente citou lá no começo.
Tu nem sabe se é bom, cara. Tu nem sabe se é bom.
Claro que é bom, cara.
Tu viu isso aí, porra? Tu tinha 5 anos de idade, pô.
Não, cara, é bom, cara. Eu vou continuar recomendando ainda. Vai dar vontade de você querer jogar esse jogo de novo. É uma série produzida nos Estados Unidos, né, em parceria com a Capcom, contratou um estúdio lá americano pra fazer. Cara, é curtinha, né? Tem uma temporada. Tem duas, né? Mas são só 27 episódios, né? Essa aí em 94, 95.
Se é bom, como é que tem uma temporada ou duas?
Tem duas,
só,
cara.
Me explica isso aí.
Fica quieto aí.
Cara.
É que não, vem, não vendeu aí miniatura, pô, na época.
Mas é isso mesmo, sabia? É isso mesmo, Ada.
Só pode ser.
Acho que a Bandai mandou cortar porque não tava vendendo boneco.
Caraca, mano.
Pouca gente sabe, mas em 2018 saiu outra série, né?
Animada, né? Fez menos sucesso ainda do que a primeira.
Não, mas, cara, por que eu não fiquei sabendo disso, Léo? Foi pouco difundido assim?
Acho que nem a Capcom ficou sabendo um pouco. ela é muito infantilizada mesmo, sabe? Chega a ser bobo, assim. Então...
Será que não era uma tentativa de fisgar uma nova geração aí? Pra perpetuar a marca?
Pô. Ah, com certeza.
E até porque foi 2018, né, Léo? Então foi no mesmo ano que saiu 11, né? Pra pegar uma galera nova aí, talvez, né?
É. Também teve rede da galera na internet, assim. Totalmente desnecessário.
Normal, né, cara?
Mas ó, deixa eu aproveitar pra falar aqui, cara, que ó, a gente tá avacalhando, mas o Mega Man, quando ele passava lá em 95, ele passava no sábado animado do SBT, ele liderava a audiência no horário onde ele no horário que ele
Por
passava.
Por isso que
cara.
Eu queria jogar de qualquer jeito esse jogo, cara. Por causa do desenho.
Passava Mega Man, Fly e o Street Fighter Victory.
Né? É, no pacotão da
Bloquinho
Capcom.
Dos games.
É, eu tenho uma recomendação, é um pouquinho mais atual, mas é de Mega Man ainda. Vou indicar o Mega Man X1. Primeiro porque eu acho que é o melhor da série, dessa trilogia do NES, eu acho que é o melhor jogo. E segundo que tem o tema do Storm Eagle, simplesmente por isso. É um dos melhores temas dessa fase.
Mas aí é melhor ouvir a música no Spotify, né? Se o bom do jogo é porque tem o tema, pô.
Ah, também, mas os dois é bom. Os dois é bom.
Não, mas muito bom. Tô brincando aqui, mas o Mega Man X é um refresh, mas é um refresh de respeito demais pra franquia do Mega Man.
A gente
Man,
conversando
cara.
Aqui, acabei lembrando do Gunvolt, que é o joguinho indie que saiu, que é meio que, eu não gosto de falar isso, mas é meio que o sucessor espiritual. É muito bom, é excelente. Deu até vontade de jogar agora, de conversando aqui, lembrando que eu como sempre, peguei e joguei 20 minutos e parti pro outro jogo. Dá vontade de voltar a jogar. E eu vou ver se eu pego ele lá no PC
Gunvolt,
de novo.
Ele tem um problema um tanto quanto sério pra quem gosta de Mega Man.
Qual que é?
A It Creates era a mesma empresa que fazia o Mega Man Zero. O Gunvolt tem chefes que, além do design ser igual, até o padrão de ataque é o mesmo, sabe?
Caraca!
Fizeram Ctrl-C, Ctrl-V.
E o Zero também é excelente, né? Eu adoro. Eu jogava do Advanced. Nossa, cara, esse eu adorava jogar.
Maneiro.
E acho que pra quem tá com saudade da animação, assim como o Sidão, tem um jogo, esse eu nunca joguei. Esse eu só assisti mesmo. Que é o Super Adventure Hawkman. Ele é tipo um full motion, sabe? Aí passa a animação. Vou deixar o link aí no post pra galera ver que vale a pena. Vai passando as animações assim, direto. E em determinados momentos você fica ali em primeira pessoa, né? Com a mira do Mega Man. Só a mira. E aí você tem que atirar e tal. Às vezes você tem que tomar decisão pra onde você vai pular e desviar. É bem diferente de Mega Man mesmo, mas
muito bom.
Vale pela curiosidade.
Era eu pegando o ônibus em Bangu. Era assim, cara. Tem que desviar dos tiros, decidir onde vai descer. É igualzinho, decidir onde que vai.
Mas é muito, assim, o traço é lindo, cara. É bem bonito. Parece muito a animação do SBT.
E aí, Léo, tem indicação aí pra gente?
Cara, eu vou indicar o o Powered Up, que eu falei aqui, né, que eu acho que é um dos jogos mais completos do Mega Man. Tem o remake também do Mega Man X pro PSP, que é muito bom. E uma outra indicação é o Shovel Knight, que o Mano Beto comentou, que é da mesma compositora do primeiro Mega Man, né, as músicas. A música é sensacional, a trilha sonora do Shovel Knight. E também ele é um jogo que recebeu muito conteúdo ao longo do tempo, sabe? Ele começou com uma campanha do Kickstarter e ele foi recebendo conteúdo. Hoje em dia tem até modo co-op pra você terminar, sabe? Tem 4 campanhas diferentes. Cara, é um jogo sensacional. Pra quem é fã de Mega Man, até o próprio Shovel, que é o personagem principal, ele faz alusão ao Mega Man, né? Sendo azul e tal. Muito bom.
Excelente. Muito bom. Eu achava que era azul por causa do Sonic, mas aí, cada um interpreta da forma que quiser.
Por causa do Sonic.
Vocês são muito falsos. Ninguém indicou Mario Number 9.
Ah, mas eu acho que ninguém indicou mesmo.
Eu vou desindicar. Hoje vai ser uma desindicação. Não joguem Mario Number 9.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um ARPcast. Mas não sem antes agradecer a presença do nosso amigo Léo Breakover. Cara, obrigado demais. Já se sinta convidado pra voltar mais vezes. Até porque eu falei assim, cara, vou fazer do Mega Man chamar o Léo, que eu tô devendo pra ele, de Dragon Quest. Preciso fechar o Dragon Quest primeiro, antes de poder fazer, pra trabalhar na honestidade aqui com os ouvintes. Então, como é um jogo mais longo, aí eu, porra, vamos trazer o Léo logo. Cara, a gente boa demais. Cara, obrigado. E fica à vontade pra fazer o teu jabá aí do teu canal, que é sensacional também.
Cara, que isso, só eu que agradeço vocês, velho. Eu ouço vocês desde os primórdios, quando eu comecei a ouvir era tudo mato ainda. E o meu canal é o Cama Voador, que nem você já falou, né? Deixar o link aí. Lá basicamente eu falo de Dragon Quest só. Além disso, eu tenho com a minha esposa uma página no Instagram que chama Jogo A2. É, jogo underline A2. E lá a gente posta o que a gente tá jogando, coisa desse tipo, assim. É uma coisa mais tranquila, assim, vamos dizer assim.
Legal, cara. Vai ter o link aqui em warpcast.com.br. E, ó, pra você que gosta de Dragon Quest, o Léo, ele é um cara que ele é apaixonado pelo jogo, sabe, por todos os jogos. Ele faz o canal dele com muito carinho, com muita dedicação. Só solta informação verdadeira. O Léo é aquele cara que cavuca fórum, que tem o grupo dele pra discutir. Será que é isso mesmo? O cara pesquisa, volta e tal, e não sei o quê. Descobre a verdade da parada. Então, cara, pode confiar. E se você não conhece também, é um ótimo canal, porque você faz conteúdo lá também, né? Pô, por onde começar a jogar o Dragon Quest, né, cara? Então, é muito legal. Recomendo de verdade.
É uma coisa que tava faltando aqui, eu acho, no Brasil, ter mais informação do Dragon Quest. Eu sei que não é uma série tão popular assim, mas eu vejo que às vezes o pessoal fala assim, informação meio que machista e tal, mas eu acho legal ter uma fonte mais segura.
Muito bom, cara.
Já fica o convite aí pra gente gravar sobre Fly lá no Geekzone.
Aí, ó.
Cara, quando vocês quiserem. Falei pro Jota, se vocês quiserem gravar domingo, 3 horas da manhã, eu tô com vocês.
Boa, assim que eu gosto. Então é isso, pessoal. Vocês já sabem, a gente vai ficando por aqui, mas não dá stop não, porque ainda tem a leitura de comentários do episódio anterior. Se você quiser, warpcast.com.br, comenta lá o que você achou desse episódio pra ter o seu comentário lido aqui também. Valeu, pessoal. Até mais.
Falou.
Valeu. Olá, pessoas. Sidney Rodrigues aqui de volta para a leitura de comentários do Warpcast, o Warpcast 98, sobre os consoles que dominaram suas gerações, né? Quase sempre a Sony dominando tudo. Bom, mas se você quiser fazer parte dessa leitura de comentários, você já sabe, né? Vá lá em warpcast.com.br, deixa um comentário lá no post para a gente poder ler aqui ao final de cada episódio. E já que você tá lá no site, você também pode conhecer os nossos outros podcasts. Nós temos o Geekzone, que é o nosso podcast de cultura pop, e lá você pode ouvir o último Geekzone, que é o 65, sobre o filme Caçadores de Emoção, aquele clássico do Keanu Reeves surfista. Lá também você vai conhecer o Extrazone, que é a nossa série de podcasts curtos, que no momento tá sendo tocada pelo Mano Beto, né, com a sua série Este Jogo Me Lembra. Né? E o último episódio, o Este Jogo Me Lembra número 15, ele recebeu o Luigi lá do podcast Bota Ficha para um bate-papo sobre amizade, Nintendo, videogames e tudo mais, beleza? E também nós temos um outro podcast além desses três, que é o Warpcast DLC. O Warpcast DLC, ele é um podcast exclusivo para os apoiadores do Clube VIP da Warpzone. Pois é, a Warpzone tem um Clube VIP lá, que a gente, onde você ajuda a manter tudo no ar aí, tudo funcionando, né? A gente tem site, podcast, colunas, né? Tem muita coisa rolando, YouTube. Você ajuda a manter tudo isso lá através do Clube VIP. E se você quiser fazer parte do Clube VIP e poder ouvir o Warpcast DLC, É só você ir lá em catarse.me/warpzone e ver as faixas de apoio lá e fazer parte do clube, beleza? Bom, se você não puder contribuir lá no Catarse, tem uma outra forma de você ajudar a gente, que é avaliando o podcast lá no iTunes. O iTunes é aquela plataforma de podcasts da Apple, né? E eles usam as avaliações dos usuários pra ranquear os podcasts e entregar ele pra mais pessoas. Então, entra lá no iTunes, cria uma contazinha rapidinho, deixa 5 estrelas, um comentário, que vai ser muito importante pra gente alcançar outras pessoas também, que novas pessoas cheguem aqui pros nossos podcasts, beleza? E além de comentar aqui nos posts pra participar da discussão, você pode participar também de uma outra forma, que é lá no nosso grupo do Telegram, que é o t.me/warpzone.me, e é um grupo onde estamos todos lá, toda a galera do Warpcast tá lá presente, né, da Warpzone, também outras pessoas do Warpzone estão lá, é onde a gente bate papo sobre videogame, sobre cultura pop, relembra os episódios, né, é bem bacana, o papo continua muito bem lá, cara, então corre lá. Além desse feed que você tá ouvindo, esse episódio também agora tá disponível no canal da Warpzone lá no YouTube, certo? Então digita lá warpzone.tv, você vai cair lá no canal, vai poder ver, tem uma playlist lá de episódios do Warpcast que estão lá no YouTube. Tá bem bacana agora, tem a gente em vídeo lá pra você ver, tá bem divertido. Bom, e antes da gente ir efetivamente pra leitura, só citar aqui por último a participação do JP Moraes, que é arroz de festa, em alguns podcasts aí pela podosfera afora. Ele participou do Popcast 49, sobre música de The King of Fighters, né? Tá o link aí. Participou também do Pudim Amarelo, número 8, sobre Creepypastas da Nintendo. Essa aí é nova, hein? E participou no OmegaCast, falando de nostalgia. Todos os links para esses podcasts, para esses episódios, estão lá no post, certo? Então pode procurar lá. Mas procura por cada um também no feed aí, Popcast, Pudimcast e Omega Station, beleza? Bom, então vamos lá para a leitura efetivamente. Primeiro comentário é do Bin Ramone. Fala, galera. Fiz um comentário bem rapidão no último cast, mas não contei como cheguei até aqui. Desde a infância, sempre curti muito videogame. Comecei no Atari, Master System, Sega Saturn, PS1, Game Boy, Xbox 360 e PC. Quando descobri os emuladores, percebi que games devem ser considerados como parte da cultura, tal qual a música, cinema ou qualquer manifestação de arte. Comecei a ouvir podcast em 2019 como um resgate da memória que tenho daquela época. Desde então, venho garimpando conteúdo sobre o tema e em um Vai de Retro, ouvi que o Frank, no cast do Mega, e o Diogo, no cast de Super Nintendo, haviam participado e indicado vocês e resolvi conferir. Forte abraço. Seja bem-vindo, Ben, cara. Obrigado aí pelo seu comentário e tomara que você fique aí, tomara que você esteja gostando, beleza? Próximo comentário é do Dart. Olá, pessoal. Mais um cast com tema solto e descontraído, sem falar de polêmico, do jeitinho que eu gosto. Se me cabe um adendo, ou dois ou três, sobre esse papo, eu acho que aqui no Brasil as coisas foram diferentes do restante do mundo. Exatamente pelas peculiaridades do nosso mercado. A lei de reserva de mercado, o quase nenhum acesso à tecnologia, os malabarismos que alguns tiveram que fazer para poder viabilizar as coisas, etc., foram fatores que construíram tanto nossa visão desse mundo, como também parte da nossa identidade. Uma sugestão é um documentário Paralelos, de Hugo Haddad e Pedro Falcão, produzido lá pela Red Bull, bem bacana. Com 3 episódios, eles apresentam um pouco dessa história em entrevistas com gente que trabalhou nos primórdios dos arcades fliperamas e dos primeiros clones. Vale uma visita. Faltou também, mas acho que por motivos óbvios, uma menção ao mercado de games para PC, que na década de 90 teve um impulso fenomenal. Eu me lembro de vários jogos que tiveram localização e investimento de peso. Cara, eu fui um PC Gamer, o JP é um PC Gamer hoje, mas eu fui um PC Gamer dos anos 90, cara. E isso aí tá no nosso plano de falar também. Sobre a atual geração, eu ainda acho que a Sony lidera passos largos, mas por conta dos erros da Microsoft, inicialmente, e também por investir em títulos exclusivos com qualidade e relevância. A Nintendo, com seu Switch, só mostra o quanto ela trabalha em seu próprio ritmo, se importando mais com o que ela quer do que com o que a concorrência busca. E sim, o Switch, com pouco mais de 3 anos de vida, já conta com uma base instalada tão grande quanto a do Xbox One. 4 anos a mais no mercado. Boa parte desse sucesso se deve ao foco da Nintendo no que ela faz de melhor, jogos voltados para o seu público fiel. Mas a Microsoft não ficou só comendo moscas. Graças às dificuldades na atual geração, ela se reinventou, buscou soluções e hoje tem no Game Pass seu maior trunfo para a próxima geração. Isso e a retrocompatibilidade, somadas ao modelo onde a prioridade são os jogos, certamente fará muita diferença. Enfim, se tem uma coisa que acontecia antes e hoje em dia eu acho que ficou para trás, foram as guerras entre consoles. Hoje cada empresa consegue se destacar, cada uma de sua maneira, conseguindo uma fatia do mercado. Se isso irá se reverter ou se consolidar na próxima geração, o tempo dirá. Deixo aqui os meus cumprimentos por mais um programa de qualidade e aquele abraço estratégico de sempre. Dart, obrigado aí pelos seus comentários, cara, bem completo. E vamos ter sim podcast de game de PC e vou dar uma olhada lá no documentário do Pedro Falcão também. Valeu, cara. Próximo aqui é do Luigi, lá do podcast Bota Ficha. Fala, galera da Warp, como vão? Ótimo programa, como sempre. Concordo com muita coisa dita nesse podcast, só não concordo muito sobre a sétima geração. O Wii foi um console que no seu começo de vida vendeu muitas unidades pelo próprio erro da Sony com o PS3, fazendo com que a Microsoft e a Nintendo aproveitassem esse erro para ficar um pouco à frente naquela geração. Quem lembra daquela fala famosa do Sakurai? As pessoas vão ter que arrumar outro emprego para comprar um PS3. Lembrando que naquele momento estava sendo vendido pela bagatela de $600. A Nintendo e a Microsoft conseguiram aproveitar esse erro da Sony, vendendo o Wii por $250 e o Xbox 360 por $299. A Sony nessa geração teve que correr atrás do erro para alcançar as duas. Tanto porque chegou empatando tecnicamente com o número de vendas do Xbox 360, o Wii aproveitou muito da situação para ser o console mais barato daquela geração. Com isso eu discordo muito dele ter sido marketeado como o segundo console de todo jogador. Muito pelo contrário. No final da geração, o Wii já estava muito desacreditado e acabou estagnado ali em vendas. Mas ainda assim não tinha mais como superá-lo em número de vendas. Acredito que a Sony acordou tarde demais. Já nessa geração, a Sony aprendeu com o erro e trouxe um console muito mais viável para o público e para os desenvolvedores também. Já que o PS3 não era uma máquina fácil de se desenvolver jogos. Ao contrário da Microsoft, que fez uma apresentação horrorosa do seu novo console, por culpa dela mesma, falando que se o pobre quiser jogar sem precisar da internet, ele já tem um console chamado Xbox 360. E o Wii U era um console com uma ideia bizonha, um Frankenstein. Até diria que esses erros são assim como Bruno Carvalho fala, como a síndrome do terceiro console, onde todas as empresas conseguiram errar justamente em seu terceiro console. Foi assim com a Nintendo no 64, a Sega com Saturno, a Sony no Play 3 e a Microsoft com o Xbox One. Mas é aquilo, o mercado de games é isso. Você comete um erro e faz com que todos os seus oponentes te engulam logo em seguida. Enfim, desculpe pelo textão e um ótimo podcast, como sempre. Obrigado pelo seu comentário, Luiz. Ficou muito informativo, cara, bacana. Próximo aqui é do Fábio Pacheco Alcântara. Ficou legal esse programa. Entender como cada console conseguiu ter sucesso a nível mundial e regionalizado em cada país e continente. Hoje, a polarização dos consoles é no nível mundial, mas antes era bem regionalizado e isso foi bem interessante. Pois é, cara, todo mundo lembra das guerras de console, Super Nintendo, Mega Drive aqui no Brasil, né, cara? Mas é isso. Valeu, Fábio. Obrigado pelo seu comentário, irmão. Próximo comentário é do Isaac Herder. Salve, galera do Warpcast, o melhor podcast da internet. Caras, que papo bacana e polêmico. Eu concordo com a lista de vocês e tive vários consoles dessa lista. Não no momento do lançamento, mas tive e tenho vários. Sobre o Nintendo 64, tem uma história curiosa. Era muito bacana mesmo. Desejo de consumo da galera. Mas era osso conseguir jogos dele. Até 1998, eu só tive Super Nintendo e no pós-geração 16-bits, quando PS1 e 64 bombavam, eu consegui muitos bons games de Super Nintendo. Cheguei a ter mais de 40 jogos. Um amigo meu que tinha um 64 e um Mario 64 me propôs fazer uma troca. O console dele, só com o Mario, pelo meu Super Nintendo e todos os meus jogos. Mano, fiquei um mês com o 64 pra testar e até zerar o Mario 64 foi maravilhoso. Mas depois não conseguia jogos novos e bons com facilidade. E bateu uma solidão gamer. Destroquei os consoles e fui feliz com o meu Super Nintendo. Depois comprei um PS1, o primeiro console que comprei com a minha própria grana. Aí era só alegria. Abraços. É isso, Isaac. Cara, o 64 sofreu realmente muito com biblioteca, né? Não que os novos consoles da Nintendo não sofram, mas o 64 acho que sofreu bem mais que todo mundo, principalmente por ter insistido no cartucho ainda numa época que tava todo mundo migrando pro CD, né? Próximo comentário do Caio Fernando. Comecei a escutar os casts de vocês há pouco. Que legal. Tenho gostado bastante. Esse achei bacana porque dá pra entender bastante o que realmente vendeu e não foi impressão. E os motivos? Existem N motivos para um videogame vender e tudo depende muito do momento e do acerto da estratégia das empresas. Achei animal. Parabéns, vou continuar escutando vocês. Bem-vindo, cara. Espero que você continue aí. Valeu. Próximo comentário curtinho aqui é do Silas Gouveia. O resumo do cast. Nem sempre o melhor hardware é o mais vendido. Parabéns mais uma vez pelo belíssimo cast. Vocês são as vozes do Hexa. Abraços. Silas, verdade, cara. hardware, né? Porque assim, se fosse assim, era só colocar um console lá com o maior hardware disponível no momento, né? Mas é muito mais que isso, né? Facilidade de desenvolvimento, facilidade, boas estratégias de marketing. As empresas não conseguem viver só do jogador hardcore, então eles precisam atingir o público casual também, queira comprar um PS4, queira comprar um Sony, queira comprar um Switch, né? Então o marketing está muito importante também nisso. Mas assim, são vários fatores. O hardware é o menor deles, por incrível que pareça. Mas obrigado pelo seu comentário, cara. Próximo comentário é do Caio de Souza. E aí, meus amigos? Ouvindo o podcast, eu cheguei à conclusão de que não basta só o poder do hardware ou só a vasta biblioteca. E sem saber a hora que o público, de uma maneira geral, quer uma dessas opções. Por exemplo, a entrada de geração normalmente serve para o salto gráfico. O motivo de você migrar de console é porque você vai ter a máquina mais potente. Passa um determinado tempo, o público quer a biblioteca mais diversificada. Meio que deixando o poder de lado. Normalmente quem aproveita o momento do mercado se sai melhor. Ansioso para a live do ARP 100. Já está anotado. Vocês são demais. Grande abraço. É isso, a live já rolou, né? Rolou na terça-feira. Beleza? Então é isso, Caio, obrigado pelo seu comentário aí, cara, e forte abraço. Próximo comentário é do Jordan Cavalcante. E aí, povo lindo, mais um Warpcast, show de bolotas. Sim, Cidão, é bolotas mesmo. Eu não lembro disso, Caio, que eu falei bolotas? É bolotas, não é show de bola? Ah, entendi. Gostaria de chamar a atenção para a reflexão que fiz outro dia. A pirataria foi super positiva para a marca PlayStation. Eu explico, ou pelo menos tento, com meu exemplo pessoal. Meus consoles eram quase sempre da Nintendo. Nintendinho, Super 64. Acontece que eu tinha um primo dono de uma locadora na cidade de Pocinhos, terra da minha família que eu visito em datas festivas. Acontece que mesmo tendo os dois consoles da geração, o 64 e o PlayStation, meu primo teve mais lucro com o videogame da Sony, já que conseguia trazer novidades com mais constância. Fora que o console do Nintendo 64 arrebentava a marchinha muito fácil. Assim sendo, os CDs eram tão baratos que até eu, não tendo videogame, pra mim valia a pena ir na feira de Campina Grande e levar 3 ou 4 por 15 reais. Afinal, se o jogo fosse ruim, não era uma perda grande. Quando foi na geração seguinte, sabendo da facilidade que a pirataria forneceria a minha jogatina, eu e meu irmão migramos para o lado sonista da força. De modo que hoje em dia, depois de nos envolver com excelentes franquias exclusivas na marca, damos prioridade aos consoles e videogames da Sony. E por causa do online, não permite tanta pirataria assim. Em resumo, mesmo que eu não tivesse dado diretamente grana para a Sony na geração PS1, durante a geração PS3 ou PS4, eu contribuí muito para o faturamento dessa marca. Até porque hoje eu trabalho e não dependo de um aniversário ou Natal para ganhar meus joguinhos. Pirataria foi uma boa para a Sony. Gostaria de só fazer um adendo. Muita gente zoa os games de futebol como FIFA e Bomba Patch, porque supostamente tem um nicho que só joga isso, e não é considerado gamer raiz. Porém, eu como nerd orgulhoso, reconheço que o Fifinha foi um grande passo para a popularização e normalização, digamos assim, do conteúdo nerd. Isso porque um novo segmento populacional achou um ponto em comum com os nerds nesse tipo de videogame, tal qual outros tipos de conteúdo. Acho que o FIFA deu uma contribuição legal nesse sentido, criando o arquétipo nerd esportista. Espero que tenha dado para entender. Fica a sugestão de um podcast sobre games de esporte. Forte abraço e continuem com excelente trabalho neste que é o melhor podcast da Capadócia. Justo, cara. Ô, Jordan, obrigado pelo seu comentário, cara. Obrigado pela sua experiência aí. Eu concordo, cara. Concordo que a Sony se fez valer pra dar pirataria pra alcançar visibilidade, mas eu não sei se os jogadores de jogos concordam tanto, não. Beleza? Obrigado, cara. Próximo aqui é do Alex Tavares. Oi, gente linda do meu coração. Mais um cast sensacional e divertido, como sempre. Só queria complementar mesmo é que todos sabem que o motivo de venderem muito PS1 e PS2 no Brasil não foi a pirataria ou a qualidade dos jogos, não. Era o Bom Dia e Companhia mesmo. Afinal, foram tantas vezes que a gente só ouvia Priscila e o Yuji gritando PlayStation, PlayStation, que isso entrou na nossa cabeça e não saiu mais. Pensando aqui que se usarmos a lógica do vendeu muito por causa da pirataria, o Xbox 360 teria passado o PS3 fácil, porque o 360 também tinha uma pirataria muito forte, especialmente por aqui. Então, acho que esse negócio de pirataria não tem muito sentido às vezes. Note que eu usei às vezes. E gostei do que o JP também prefere o Wii como melhor console da sétima geração, pois lembro que quando me perguntavam se eu queria um PS3 ou 360, sempre falava que eu queria mesmo era um Wii. E nessa oitava geração, creio que o Switch ele pode até chegar mais perto, pode até chegar perto, mas não vai passar o PS4 de jeito nenhum. E não sei que magia negra a Nintendo faz para que o Switch vendesse tantos consoles e jogos nesses últimos anos. Ainda mais agora em tempo de pandemia. 20 milhões de Animal Crossing em menos de 6 meses. Nem eu, como nintendista, acreditei nisso. E prevendo a nona geração, vai tudo manter a mesma coisa. Microsoft oferecendo bons serviços, Sony oferecendo bons exclusivos e a Nintendo ficando só na dela e feliz com isso. Enfim, beijos e abraços virtuais para todos e atento para a edição 100 de vocês. É isso, cara, obrigado. E eu concordo que nem tudo é pirataria, não. É assim, é uma série de fatores, cara, é uma série de fatores. Próximo comentário é do Jorge Batista. E aí, pessoal, eu escuto podcast de vocês há muito tempo, porém nunca escrevi um comentário aqui. Eu tenho 30 anos, moro em Dias d'Ávila, Bahia, e comecei a jogar videogame na geração do Super Nintendo Mega Drive. Acho que nem todo mundo tá na mesma faixa de idade, né? Segui normalmente para o PS1, que ganhei de presente do meu pai entre 98 e 99. Joguei muita coisa legal, a ponto de achar que já tinha jogado todos os jogos do PS1. No fim da carreira do PS1, console cansado, leitor desalinhado, conheci um disco emulador de Nintendo, onde vasculhei a biblioteca com profundidade, até que o console quebrou de vez, não lia mais jogo algum. Quando isso aconteceu, eu já tinha 15 anos. Meu irmão mais novo ficou triste a nível doentio, fazendo com que meu pai oferecesse um videogame novo pra ele, já que anteriormente eu escolhi os consoles e há pouco tinha ganhado o computador de presente de fim de ano. Durante esse meio tempo, aqui na cidade, aconteceu um fenômeno interessante. Um colega montou uma locadora de Xbox clássico destravado. Nessa época, o Xbox clássico era um pouco mais caro que o PS2, coisa de R$80, e trazia a vantagem de ser mais poderoso, ter HD e o fator crucial, jogos em rede local. Essa locadora vivia lotada por causa de Halo 2, CS, Team Splitters e outros. Natural que virou uma tendência no bairro. Enquanto o PS2 custava em média R$800, o Xbox custava R$880, com todas essas vantagens. Muitos colegas compraram, até que meu pai, como eu havia comentado anteriormente, ofereceu o videogame para o meu irmão e ele escolheu o PS2. Eu, naturalmente, queria um Xbox, cheio de vantagens, emuladores, etc. O PS2 chegou, jogamos durante a semana, até que eu inventei de fazer disco de homebrew tunado. Nem sei a merda que tinha ali. Depois que eu coloquei esse disco, o PS2 não funcionou mais. Simplesmente parou de ler disco. Então eu levei meu irmão nessa locadora e fui mostrando pra ele jogo a jogo. Total Overdose, Need for Speed Underground 2, Burnout 3, Mortal Kombat Shaolin Monks e o quanto ele era superior no Xbox. Então convenci de trocar, meu pai comprou o Xbox clássico. O Xbox foi só alegria por muito tempo. Tinha, sim, Bomba Pet lá. Tinha emuladores que rodavam a níveis fantásticos, como foi o Wii. E jogos que parece que hoje em dia só eu conheço, como Star Wars KOTOR. Que isso, cara? Porra, KOTOR é muito bom. Jade Empire, Kingdom Under Fire Heroes, Ninja Gaiden Black também é um jogaço. A níveis muito melhores que o PS2. O primeiro Forza, Projeto Gotham Racing, Pebble One e etc. Como o Xbox era uma realidade do meu bairro, e acredito eu atípica, para eu conseguir jogos eu tinha que ir na capital ou depender de um conhecido que baixava jogos na Velox 500K. Demorava uma semana por jogo. Não era tão simples como ir na feira e comprar jogos. Até que um dia eu tive a ideia de sugerir numa comunidade do Orkut a troca de jogos via correio. Eu postei a minha lista de jogos completa e esperei o primeiro a querer a troca. Eu fiz uma mortadela de jogos com uns 10. Os DVDs virgem era coisa de R$1. Embalei no plástico filme, coloquei isopor para proteger dentro de um envelope e despachei como carta registrada. Coisa de uma semana, os jogos chegaram no destino intactos. Assim que o destinatário recebeu, ele me mandou os jogos que eu tinha escolhido dele. E assim começamos uma linda comunidade de tráfego de jogos de Xbox clássico pelo Orkut. Fizemos isso até enjoar. Joguei muito da biblioteca do Xbox, além de emuladores de arcade, Super Nintendo e Mega. Conheci muitos jogos com esse console e era meu GBA também, já que conheci por emulador por lá. Tinha a rede pirata do X-Link, Kai, a rede local e o Xbox Media Center que suportava os saudosos episódios de Super Campeões Cavaleiros do Zodíaco em RMVB. Fui feliz, hein, cara? RMVB era muito ruim, né? Fui e sou muito feliz com o meu Xbox. E pra fazer Mano Beto chorar, foi um ótimo presente que meu pai deu pra gente por passar de ano. Meu irmão me deu posse do console. Hoje está aqui guardado com muito carinho. Que bacana, cara, a sua história, o Jorge. Obrigado, cara. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu primeiro comentário, pela sua história aqui, cara, muito boa. Acho que ela é diferente, né? Mas acho que ela se converte com muitas histórias dos retro games aí que a gente conhece, né? Acho que todos nós somos um pouco, tu não tá na mesma idade, tem histórias bem parecidas. Mas é bacana, uma história de Xbox aqui que não fez tanto sucesso no Brasil assim, né? Obrigado e espero que você continue, cara. Muito bom. E último comentário é do Bruno José da Silva. Olá, pessoal. Os R$120 no Oda no console era um dinheirão em 94, na transição para real. Tanto que o salário mínimo no ano do Tetra era de R$64,79. Link com os valores do salário mínimo. Fica aqui uma matéria atualizando o preço dos videogames para o real para percebermos que um Super Nintendo custava mais de R$2.000 e o Master System custaria uns R$4.000. Foi um imenso prazer descobrir o podcast de vocês. Considero o melhor podcast sobre games. Parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Obrigado aí, cara, pelas informações. É porque, assim, se a gente voltar sempre, né? A questão toda é que todos esses videogames eles foram cotados em dólar. E a gente transferir isso pro real é um pouco injusto. Até porque o Master System, quando ele surgiu, nem existia real. né? É, então a gente tinha uma outra moeda que era muito mais desvalorizada. Então assim, os videogames mais antigos, eles vão parecer cada vez mais caros, mas talvez não fossem tanto assim. É, a gente tinha uma moeda muito desvalorizada frente ao dólar. Então acho que manter o dólar, que é uma moeda que tá aí estável, se manteve desde o início dos consoles, é a mesma moeda ainda, eu acho que é mais justo, né, do que a gente pegar um Nintendinho, Master System, que eram videogames que foram lançados antes do próprio plano real. Mas enfim, obrigado pelo seu comentário aí, obrigado pelas informações. Bom, pessoal, esses foram comentários do ArpCast 98. Deixem aí no post desse episódio comentários pra gente ler no próximo, beleza? É, e é isso. É, esse é o ArpCast. Vamos ficando por aqui. E eu sou Sidney Rodrigues. Até semana que vem. Valeu.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.